Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. Todo o debate econômico que tem no Brasil agora, nesse primeiro semestre, é de uma profundidade de um pires. De um pires. É um horror. As questões estruturais, em momento algum, foram discutidas. Portanto, eu acho que, enquanto não pensarmos o Brasil a médio e longo prazo, a estagnação econômica vai permanecer.
Olha, um grande pleito sempre dos trabalhadores para que o FGTS tenha um rendimento maior, e agora o governo está justamente preparando uma reestruturação no FGTS de modo a dar um estímulo a mais na economia e também, ao mesmo tempo, assegurar uma remuneração melhor para os cotistas diante do crescimento do desemprego.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Emprego, a equipe econômica avalia repetir a medida que já tinha sido adotada pelo ex-presidente Michel Temer. Em dezembro de 2016, ele autorizou o saque das contas inativas. Pela regra, retirada nesses casos só pode ser feita quando o trabalhador fica 3 anos fora do mercado formal, sem recolher para o fundo. Claro que é importante que isso injete dinheiro na economia, mas também é importante melhorar o rendimento do fundo de garantia.
10 horas, repita, 10 horas.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, internauta, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, sempre com a transmissão por imagens na internet. Muito obrigado e até amanhã.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui na Pan para mais um. A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, 10 de maio de 2019. A política como ela é, quem ganha e quem perde com o deslocamento do COAF, da pasta da Justiça, para o Ministério da Economia. Drama humano. Estreia hoje na HBO, série que revê o acidente da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Emoção à brasileira. Paula Fernandes obtém autorização. Olha só, ela foi lá, pediu e a Lady Gaga concedeu a ela, hein? Brincadeira, hein? A condição de poder regravar a música vencedora do Oscar, Shallow. Vocês sabem de Shallow, né? Eu até tava procurando aqui pra rolar um pedacinho. Aqui, ó. Olha lá, ó.
Shallow sertanejo.
Já pensou? Olha aí, ó.
Quem vai fazer o Bradley Cooper?
Precisa.
Vai ter. Ela já falou que vai ter. Daqui a pouco eu vou falar mais, mas ela falou, ó, a versão brasileira vai ter que ter uma voz masculina aí. Esse é mistério.
Quem
vocês
será?
Já podem mandar aqui no nosso Twitter.
Quem fará as vezes de Bradley Cooper?
Quem?
Hã?
Quem?
Zezé de Camargo.
Ó, Luan de Santana pode
Gente,
ser.
Gente, pode ser qualquer um desses, entre outros.
Será que é o Nivaldo? Também conhecido como Gustavo Lima?
Ah, é, Anivaldo.
Boa, Fifi.
Eduardo Costa. Como é que vai ficar esse vazio em você? Você está na, habituado.
Ó, não vai fazer versão
nova. Esse é o começo, esse é o começo. E ele é a sua cara.
Esse moderno.
O começo é a sua cara. É assim, ó. Me diz uma coisa, garoto.
Aquelas traduções do video show.
Bom, vamos lá. Esses, meus amigos, são alguns destaques do Morning Show que está começando. Paulinha, vamos lá. Qual a nossa tag de hoje?
É uma tag maravilhosa, comemorativa a essa grande data que é toda sexta-feira, não é, Edgar? A tag é hashtag Sextou e Eu. E aí você aproveita para passar uma dica. Eu sei que daqui a pouco o Fefito vai trazer todos os detalhes dessa série Chernobyl, ou Chernobyl aí, que vai estrear na HBO. Esse é o programa que eu quero fazer nesse final de semana, colado com o Game of Thrones no domingo. Agora eu quero saber o que é que vocês aí do Twitter vão aprontar. Então a hashtag é Sextou e Eu. Vale gif, vale meme, vale tudo, né?
Olha, eu posso dizer, posso responder por mim, não sei vocês.
Sei.
Mas sextou e eu vou entrar em férias.
Ah, de gostou? Novo?
Eu acho um absurdo.
Como assim
isso?
De novo, rapaz? Estou trabalhando direto aí, pô.
Você me faz com que você conversa aí.
E doente ontem. Aliás, deixa eu agradecer aqui o companheiro, o colega Vitor Brown, que segurou a peteca aqui ontem. Tava malzão ontem, né? Totalmente indisposto. Valeu, Brown. E vamos lá, a Paulinha já deu a tag aí. Sextou e eu, você completa a frase e eu lhe pergunto aqui pelo WhatsApp. 11931 17009. Quero saber aí dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, que série eles estão vendo nesse momento, tá bom? Faz uma sinopse aí, objetiva, dá dica pra gente. A gente tá aguardando mensagens em vídeo pelo 11931 17009. No mais, você pode interagir com a gente pelo nosso... Além do WhatsApp, nossas mídias sociais, coloca lá, veja as nossas fotos, comente. A gente transmite pelo aplicativo da Pan, pelo portal jp.com.br e também em nosso canal no YouTube, tá bom? Conteúdo extra pra você. Por exemplo, passe na nossa página no Facebook, deixe o seu joinha, a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá só começando. Vamos abrir esse Morning Show falando aqui de uma decisão na política, né? Falando de uma decisão tomada ontem pelo STF por 7-4. A corte julgou constitucional um indulto de Natal assinado em dezembro de 2017 pelo então presidente Michel Temer. Temer, vejam vocês, que está preso preventivamente, acusado de ser o chefe de uma organização criminosa que teria movimentado quase 2 bilhões de reais em propina relacionada à usina de Angra 3. Vini, vamos lá para os detalhes dessa história aí do indulto aí.
Eu ia começar justamente assim, Edgar. O Brasil é tão louco, né? Que justamente no dia que o Temer está sendo preso,
se beneficiar,
o indulto dele está sendo julgado para aliviar a pena de alguns condenados, mas ele não vai se beneficiar do próprio indulto, Edgar, porque isso aí é relacionado a 2017, né? Quando ele promoveu o indulto, que sempre é realizado aí no final do ano, porém o indulto acabou sendo discutido primeiramente pela Procuradora-Geral da República, né, a Raquel Dodge, que viu alguns pontos ali inconstitucionais e depois acabou sendo levado para o STF, que julgou até no ano passado, Edgar, em novembro, essa ação. Só que aí o ministro Luiz Fux acabou pedindo vista do processo, ele acabou sendo adiado. Mas em novembro já tinham votado a favor desse indulto o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, já tinham votado a favor o Marco Aurélio Mello, o Celso de Mello, também o Lewandowski e agora se juntou o Dias Toffoli e votou contra Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Então foram 7-4 a favor deste decreto do Temer, Edgar, que previa e agora e já está valendo aí para aqueles casos de 2017 a redução da pena de presos condenados sem grave violência ou ameaça, né? Então eles terão aí a pena reduzida para a obtenção do perdão para aqueles que cumpriram um quinto da pena, Edgar, no caso de não reincidência, ou um terço da pena para caso de reincidência. Então tem que valer dentro desses termos, dentro dessas condições, para aqueles que tinham esses termos aí em 25 de dezembro de 2017. E isso beneficia muito a turma do colarinho branco, né, Edgar? Os condenados aí por corrupção, por lavagem de dinheiro, algo que acabou sendo muito criticado já pelos procuradores da Lava Jato, foi contestado lá pela Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, mas a maioria dos ministros ontem acabaram entendendo que isso é uma prerrogativa do presidente da República, ele tem o direito de conceder este indulto de Natal, e foi isso que acabou prevalecendo. Mas a discussão teve alguns momentos ali um pouco acalorados de discordância entre os ministros. Eu separei aqui um desses trechinhos para a gente acompanhar. Vamos ver.
Vamos ver.
Isso significa dizer que aqueles absurdos todos vão poder...
Não há absurdo, Datavênia.
Absurdo na ótica de Vossa Excelência. Absurdo na ótica de Vossa Excelência.
Presidente.
Vossa Excelência, respeite a maioria formada.
Eu não imputei ninguém, eu acho um absurdo.
Mas
isso é uma situação.
Cada um tem a sua opinião.
O julgamento.
E a sua independência.
O tribunal está declarando constitucional o decreto. É isso que está se dizendo.
Então, e aí qual é a consequência disso?
A aplicação do decreto.
Vale pouco nesse sentido.
Consequência vale pouco nesse sentido, a frase do Gilmar Mendes, né?
E o Barroso ali só observando, né, Edgar? Depois ele falou: olha, sou o relator do caso, mas aqui a minha opinião acabou não prevalecendo. Então, para passar direitinho de novo agora, quem votou a favor? Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Celso de Melo e Dias Toffoli. E votaram contra Barroso, Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Fux.
Um retrocesso, né, nesse processo de saneamento de atos de corrupção no Brasil, na política, hein, Caio? E cito aí, entra nesse caso, por exemplo, o Luiz Argolo, né, o deputado que já está em progressão de pena e pode se livrar da pena. Ele que tinha que... Lembra que ele saía para trabalhar? Era esse que saía para... Para ter o Congresso e depois voltava à noite para o Xilindró.
Olha, daria para a gente falar em retrocesso se a gente não tivesse o STF votando por 7-4 a favor da impunidade, se isso fosse alguma surpresa, né? Na verdade, já era esperado. E, assim, a bancada aí que me perdoe a correção, mas eu acho que a gente não pode mais falar em indulto de Natal, tem que ser insulto de Natal, é o nome mais adequado. O insulto de Natal, ele é sintoma, né, da bandidolatria que orienta não apenas o direito penal, mas também a Constituição. Você junta isso com a doutrina laxativa do STF, que solta tudo e todos, e o resultado não pode ser nada além de mais um tapinha nas costas dos corruptos brasileiros. E o portão das cadeias segue aí funcionando como porta giratória. O ouvinte vai encontrar esse instituto do indulto de Natal no artigo 84, inciso 12 da nossa Constituição. Então ele vai permitir ao presidente extinguir a pena dos criminosos. Permitir, né? Não é facultativo, não é obrigatório. Agora, faz sentido a gente dar um superpoder para o chefe do executivo para modificar a lei conforme a sua conveniência e sair fazendo por aí justiça com as próprias mãos? Isso parece coisa de uma democracia ou de um regime absolutista? Essa é uma questão importante. Até porque, por mais que o indulto seja, como bem colocou o Vini, um perdão genérico, impessoal, feito com base em critérios objetivos, ele vai beneficiar um grupo muito específico de criminosos. Isso é como se fosse aqueles editais, sabe, de obra pública. Você pode manipular os critérios para enquadrar os indivíduos que atendam aquela situação que você quer beneficiar.
Que acaba tirando aquela questão humanitária desse indulto.
Ah, total. Né? Isso daí não tá nem em discussão, né? Os dois indultos do Temer, tanto 2016 quanto 2017, eles têm um alvo certo. Eles são lenientes com os crimes do colarinho branco, que é lavagem de dinheiro, corrupção, obstrução de justiça. E que coincidência, né? São justamente os crimes pelos quais o próprio Temer responde. Pelos quais está preso preventivamente. Olha que coincidência, né? E muita gente usa essa expressão que você falou, Vini, o crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como se corrupção não matasse. a falta de remédio, a fila no hospital, a estrada esburacada e por aí vai. Mas só pra gente voltar pra esse caso concreto do indulto de 2017, pra irritar o ouvinte mesmo nessa sexta-feira, né? E lembrando que a gente tá falando de corrupto. Esse indulto do Temer, ele reduz de um quarto para um quinto o tempo mínimo de cumprimento da pena. Costumava ser um terço, né? Que já é mais light, por exemplo, que a regra de progressão de regime, que fala em dois quintos. Então, assim, é o benefício do benefício do benefício. E um outro ponto é que esse indulto do Temer, ele extingue o limite máximo da pena para você ter acesso aos benefícios, que antes era 8, 12 anos. Hoje em dia, pelo indulto dele, poderia beneficiar um cara condenado aí a 30 anos. Aí vamos jogar isso para um caso concreto. Vai, vamos imaginar o caso do Lula, né, que é o nosso corrupto mais célebre. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, portanto, 106 meses. Por esse indulto do Temer, bastaria que ele cumprisse um quinto da pena. Então, 21 meses, um ano e 9 meses. Não é nada. Porque ele não é que ele vai para o regime semiaberto, não. Ele é solto em liberdade. É como se ele tivesse encerrado a sua dívida moral com a sociedade, né? E é isso que é o perdão. Então, eu acho o seguinte, Edgar, só para fechar, do Temer, do STF, a gente sabe exatamente o que esperar. Eu parabenizo aí o governo Bolsonaro pelo compromisso com o povo brasileiro de não indultar mais corrupto. Se bem que eu estou parabenizando, mas isso é o mínimo. O ideal seria que o Congresso Nacional extirpasse isso da Constituição e mantivesse só o que o Vini falou, o caráter humanitário da medida.
Ainda na política, vamos a Brasília agora. Dia de ontem foi um tanto amargo para o governo, que amargou mais uma importante derrota imposta pelo Congresso. Zé Maria Trindade, o que aconteceu com o COAF, Zé? Vamos falar do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Bom dia para você aí na capital do poder, Zé.
É isso, muito bom dia aqui no Planalto Central do país. Olha, Edgar, isso é apenas um sintoma. Foi considerado assim aquela febre que denuncia uma doença muito maior. É que os deputados e senadores que defendem investigação e a Lava Jato, eles existem no Congresso Nacional. Esse grupo está preocupado com uma maioria que foi formada contra a Lava Jato e contra a investigação. O sintoma claro é exatamente esta transferência do COAF para o Ministério da Economia. Isso porque o COAF, criado em 98, ele pegou ali, logo depois da CPI do orçamento, que demonstrou ali na cara de todo mundo, transferências gigantescas, bancos pagando quantias altas em dinheiro vivo, né? E ali foi decidido criar o COAF exatamente para rastrear as movimentações financeiras. O COAF existe em vários países, alguns sim ligados à economia, outros ligados ao Ministério da Justiça, mas olha, aqui no Brasil tem um significado especial porque o ministro Sérgio Moro começou mesmo a utilizar os relatórios do COAF. A média ali de 50 mil reais, na verdade o símbolo é 10 mil, mas os bancos, quando descobrem uma movimentação suspeita, são obrigados a falarem através de relatório ao COAF, que fica com esta informação a ser usada pelo governo ou até para ações judiciais. E isso foi para o Ministério da Economia. Há garantias de que, se mesmo se for para a economia, o ministro Sérgio Moro poderá usar as informações, o governo poderá usar as informações. Mas é que não é um ato isolado. Existem outras medidas, 3 tentativas de criminalizar o Caixa 2, mas perdoar até agora todos os crimes relativos à doação eleitoral. Uhum. Isso é metade da Lava Jato, né? Então há esse grupo formado tentando resistir à Lava Jato através de legislação. Outro exemplo claro é este artigo embutido, incutido ali na reforma administrativa, que tira os fiscais da Previdência a possibilidade de investigar outros crimes. A Força-Tarefa da Lava Jato, além de policiais federais, teve Ministério Público, né, os procuradores, e foi fundamental o trabalho dos auditores fiscais. Eles receberam autorização especial para entrar em qualquer conta e analisar. E esse trabalho foi fundamental, e é isso que querem evitar os deputados. Eu ainda não descobri porque tanto medo aí de revelação de movimentação financeira. Ah, será
por quê? Por que será, Isa? Né? E triste tragédia brasileira, né? Que a única coisa capaz de unir aí direita, centro, esquerda, é só o desejo de se safar dos mal feitos, né, Zé?
É, mal feito é uma eufemia, né? Eufemismo. Na verdade, é roubo mesmo, é roubo qualificado. Mesmo. Né? Olha, é isso mesmo. Ontem ficou escrito ali a união do PT com o Centrão, com partidos de direita, né? Todos implicados. Mas a boa notícia é que existem deputados e senadores que querem investigar.
Valeu, Zé. Obrigado pelas palavras, pelas informações. Um abraço. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada.
Muito bem, muito bom dia a todos.
Vamos lá, Caio, quem que ganha, quem perde com essa mudança aí de endereço do COAF, né? Era tudo que o Moro não queria, né?
Com certeza, e olha que coisa elementar, né, Edgar? Para que serve o COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras? Ele produz o que se chama de inteligência financeira. Então, essencialmente, ele vai identificar as tais movimentações atípicas, né, as grandes transferências, e vai proteger o setor econômico dos crimes do colarinho branco. Então, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, e por aí vai. E, entre as suas competências, está a prevenção do terrorismo, que, obviamente, precisa ser aí irrigado com recursos financeiros. Então, basicamente, você tem aí um órgão que vai cruzar dados e comunicar às autoridades policiais e judiciais competentes. Aí, para o ouvinte médio aqui da Jovem Pan, que, assim como eu, é absolutamente leigo em investigação financeira, parece que essas atribuições, né, que eu falei de combate ao crime deveriam ser do Ministério da Economia ou do Ministério da Justiça? É como eu disse, é muito elementar. O COAF, ele tem natureza investigativa de combate ao crime. Portanto, ele tem que ficar sob o guarda-chuva da justiça. E não é só a minha opinião, né? É a opinião do presidente do COAF, é a opinião do ministro da Justiça, é a opinião do ministro da Economia e é a opinião do presidente da República, né? Que editou a MP e foi eleito, adivinha só, por 57 milhões de pessoas. Quem pensa diferente? Justamente a comissão especial mista, porque junta deputados e senadores, que analisa a MP 870, que fala da reforma ministerial. E eu acho importante, Edgar, a gente falar o nome desses 14 parlamentares que querem diminuir os poderes do ministro Moro. São eles: Nelsinho Tradi, senador, PSD, Jean Paul Prats, senador, PT, Rogério Carvalho, senador, PT, Jaime Campos, senador, DEM, Valtenir Pereira, deputado, MDB, Eumar Nascimento, deputado, DEM, Célio Silveira, deputado, PSDB, Arthur Lira, deputado, PP, Marx Beltrão, deputado, PSD, Subtenente Gonzaga, deputado, PDT, Alexandre Padilha, deputado, PT, Luiz Carlos Mota, deputado, PR, Camilo Capiberibe, deputado, PSB e Ciro Nogueira, senador do PP. O PSDB, o MDB e o PSD, eles honraram aí a sua péssima reputação e votaram sem nenhuma coerência, totalmente em cima do muro, uns contra, outros a favor. O PSL, que é base do governo, votou pela manutenção do COAF no Ministério da Justiça, então menos mal. Só que a gente tem exatamente o diagnóstico que o Zé Maria Trindade fez pra gente. De novo, o Congresso Nacional dificultando o combate ao crime. E a derrota do governo, como já colocou o Zé Maria, ela foi ainda maior, porque essa MP 870, ela não foi sequer pautada em plenário. Ou seja, é possível que essa nova administração, que o governo Bolsonaro, tenha que retornar ao arranjo ministerial do Temer. Hoje são 22 pastas, mas antes eram 29. Então, o que isso significa? Mais ministérios, mais espaço para o toma lá da cá e para tal articulação política. Então isso aqui foi um ponto pro Centrão. E para fechar, aí bom, vamos ver o que o presidente da casa, né, da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Articulação Maia, pensa sobre o assunto. E para mim essa é a frase da semana. Olha o que ele disse, abre aspas para o Rodrigo Maia: já vi governo com bom diálogo votar 30 medidas provisórias num dia. O governo do PT, do presidente Lula. Olha só, hein, Rodrigo Maia, o Mensalão manda lembranças. O senhor tá com saudade, deputado?
Vamos girar o assunto. Olha, fico perguntando aqui, fico pensando cá com meus botões e lanço a pergunta pra vocês, meus camaradas da bancada aqui.
Me diga uma coisa, garoto.
Me diga uma coisa, garoto. Vocês gostam desta música aqui, ó? Já colocamos um trecho no início desse Morning Show, ó. Olha lá. Trata-se de Shallow, da Lady Gaga, com o Bradley Cooper. balada fenomenal. Olha lá.
Is there something else you're searching for? Ai, dá vontade de ouvir inteira.
deixa a Lady Gaga. A gente tá vendo imagens aí também.
Do Oscar, do né? Oscar. A música foi vencedora do Oscar e a apresentação do Bradley Cooper e da Lady Gaga foi um dos momentos mais comentados da cerimônia desse ano.
Aquele todo dueto, mundo
achando que era amor real oficial.
Aquele dueto ao piano ali, né? Foi de piano incrível. De caldo, os dois lindos ali, né? Olha lá. Agora, vocês já imaginaram uma versão de Shallow em português na voz da cantora Paula Fernandes?
Não sei se eu me empolgo ou se eu fico com medo.
Não, dá um pouquinho de medo, mas parece que a gente não precisa ter medo, não. Ó, é que
mas
eu...
vai rolar, já tá decidido,
vai,
hein, Paula?
Vai rolar porque eu é o seguinte...
Derreto.
Meu Deus.
O Fefito tá tentando prever como é que é
prever,
a...
entendeu? A tradução, é isso.
É, porque realmente a Paula Fernandes, ela pôde adaptar a letra da música para a versão em português. E, claro, que ela precisou do aval, do apoio da Lady Gaga. E pelo que diz aí o pessoal da assessoria da Paula Fernandes, a Lady Gaga aprovou assim, ó. Não quis que mudasse nada. Ela achou que ficou perfeita essa versão de Shallow da Paula Fernandes, que recebeu o título de Juntos, né? Não sei em que momento vai ser essa cantaria de Juntos. E juntos, oh, não sei como é que vai ser. A gente também não sabe quem é que vai cantar com ela, então esse é o grande mistério que até a Paula Fernandes levantou lá.
Façam suas apostas.
Nas redes dela, quem será que vai fazer a parte do Bradley Cooper, façam suas apostas, Fábio etc Júnior. E tal. E a gente sabe que essa interpretação, essa gravação vai acontecer durante a filmagem do próximo DVD da Paula Fernandes. Que acontece em 12 de junho, dia dos namorados, queridos. Ali em Sete Lagoas, Minas Gerais, Edgar. Oh. A gente já levantou aqui alguns nomes de pessoas que podem interpretar Bradley Cooper. Inclusive, o Fefito levantou essa lebre do Shallow ser sertanejo agora, mas é meio country.
Seu Sérgio Reis.
Todas as músicas do filme da primeira fase
não, cabe
são
total.
Um pouco country, porque o personagem do Bradley Cooper, ele tem uma pegadinha country, então quando ela entra na música, ela vai meio na mesma pegada.
Cabe,
até
cabe
por isso
no gênero.
Eu chamava alguém da antiga, eu chamava o
Daniel,
Chororó.
Daniel.
Daniel era bom, Chororó era bom. Ela vai acabar chamando Luan Santana, o Nivaldo, também conhecido como Gustavo Lima, alguém dessa nova geração, né? Agora,
vai.
Que ninguém lembra, é que Paula Fernandes já fez dueto com Taylor Swift antes. Dueto naqueles esquemas, né? Ela pôs a voz dela no estúdio aqui e a Taylor Swift cantou lá. Nenhuma das duas chegou a se encontrar de fato. Mas a música Long Live, há uns anos atrás, virou até tema de novela, tudo. Conversão da Paula Fernandes com a Taylor Swift aqui. Então ela é muito bem relacionada. Ela tem uma gravadora que agiliza muito esses corres pra ela.
Eu quero muito saber qual vai ser a maior ousadia. A versão da Paula Fernandes ou a versão forró de Shallow, que já faz muito sucesso aqui no Brasil.
Faz mesmo, é maravilhosa.
Tá lá no meu blog. Você que quer conhecer a versão forró de Shallow nas vozes de Lady Gaga e Bradley Cooper, é muito dançante e vamos aguardar aí juntos com Paula Fernandes e não sei quem.
Ó.
Olha. Ó lá. Como
a primeira. E parece que a Lady Gaga pediu autorização pra cantar essa em inglês.
Essa foi a condição, então.
Foi a troca.
Informação que a gente obteve aqui.
Será que não é tipo um dos Vitor e Léo? Um dos Jorge Matheus, um dos Matheus e Cauã.
É ousado, né? Fazer versões assim de músicas consagradas. Eu tava lembrando aqui, Edgar. Pô, você pegar, às vezes dá certo. Eu gosto muito do Astronauta de Mármore, do Nenhum de Nós. Versão do David Bowie, meu.
É.
Treta, né?
É,
Starman.
É treta fazer versão,
é
viu,
treta,
cara?
É treta, eu gosto.
Obrigado,
eu gosto.
Porque tem as substituições, às vezes, de palavras que você tem que fazer pra poder encaixar, né? Legal no português.
Ainda mais quando é hit, Shallow, que né? Todo mundo canta, que todo mundo sabe. Vamos ver como é que vai ser. Lady Gaga gostou.
Mas eu tô apostando, vai ser bom isso aí.
Bora adiante? Vamos lá. Seguindo aqui no Morning Show, agora a gente vai falar aqui de um apresentador de TV que talvez não seja muito conhecido por essas bandas. São Paulo, tô dizendo, mas no Paraná o cara reina. O cara é bastante popular, tô falando de Gilberto Ribeiro, que é da RCTV, afiliada da Record no estado, Fefito. Na verdade, é que eu vou me corrigir, até porque as últimas notícias e pelos memes que a gente anda vendo aí, aos borbotões, esse cara ganhou uma projeção nacional, hein?
Cara. Só sobra a treta pra mim. Vamos pensar em como falar dessa notícia de um jeito delicado.
Descreva a foto no nosso painel.
O que aconteceu com o Gilberto Ribeiro? Exatamente. Ele tentou brincar de homem berinjela. Sabe aquele seu amigo que às vezes vocês tiram sarro porque ele coloca uma meia na sunga, na calça jeans? Não tô dizendo que o Gilberto fez isso, mas pareceu, entendeu? Porque ele postou algumas fotos de sunga na praia, na piscina, com um volume, digamos, avantajado. Mas assim, não é avantajado num nível, parabéns, é num nível assustador. E aí, o que que aconteceu? Na época, o diretor da Rick TV lá do Paraná, essa filiada da Record, ficou meio chocado, porque ele é fisiculturista, ele cuida muito do corpo, ele tem 53 anos, e aí demitiram o Gilberto. A repercussão foi tamanha, com a rescisão do contrato dele, que tinha acabado de ser renovado. Pois é, a foto de sunga fez a carreira dele quase chegar ao fim. Que, depois da repercussão, a emissora voltou atrás. A desculpa não era só de que o Gilberto ousava no volume da sunga. A desculpa também é que ele tem ficado constantemente no terceiro lugar com o balanço geral. E segundo ele, aí sim, isso é mais cruel, ele chegou a ouvir que ele já estaria velho para exercer esse tipo de cargo, para atrair a audiência. Ele comandava o balanço geral desde 2007 lá. Então, ele foi recontratado, o contrato dele não foi rescindido, mas agora, quem disse, não quero mais, foi ele. Ele foi às redes sociais...
É que eu acho que ele, desculpa a expressão, mas já deve estar de saco cheio dessa história. Tum, tum.
Você acha que o sucesso... Você não acha que o sucesso subiu a cabeça?
Nossa, hoje... Gente, hoje tá...
Já estão aqui. É.
Cadê o tio do pavê? É. Cadê o pavê? Pra piada do tio do pavê.
Eu podia sair de férias sem essa. É, então. Eu não precisava
disso. É bom, né? Leva de linha.
Leva, isso. É, exato.
O fato é que ele foi às redes sociais pra dizer que não vai voltar, não. Ele disse que já foi humilhado demais nessa vida, então vai cumprir o aviso prévio e não pretende voltar ao ar. Ao responder um seguidor, então ele ainda disse, ó, a diretora disse que meu tempo passou na TV, entre parênteses, velho. Isso foi definitivo para não fazer o balanço geral de manhã, já fui humilhado demais nessa vida. A TV propôs um novo acordo para ele também, para que ele entrasse no ar às 6h30 da manhã e não mais ao meio-dia, e ele recusou. A emissora chegou a dizer, na verdade, que estava estudando um novo horário pra ele e tudo mais, mas o fato é que agora ele cansou. Ele quer ficar exibindo a sunga na praia até ter um novo contrato com outra emissora. Quero só ver. Foi assim, olha, só quero lembrar que as polêmicas de afiliadas de emissoras costumam catapultar essas pessoas à rede nacional. Exemplo, nossa querida Raquel Sherazade, quando fez um comentário sobre o carnaval que repercutiu muito na Paraíba, onde ela trabalhava na afiliada, acabou contratada pelo SBT. Exemplo menos positivo, Marcão do Povo, depois de falar coisas bem desnecessárias sobre a Ludmilla, e inclusive acabou processado por racismo na época, acusado disso, acabou contratado também pelo SBT. Então, quem sabe o moço,
teve
berinjela.
O Siqueira Júnior, né? O Siqueira não veio pra...
Da Record, chegou a ser testado também.
Vídeo da maconha, né?
Quem sabe esse moço, que já tá sendo apelidado de moço berinjela nas redes sociais aí, carinhosamente, obviamente, porque ele está com tudo em cima, tem muitos músculos, a gente vê aí o fisiculturista. Quem sabe ele também não acaba no SBT ou na Record, em rede nacional. Acho que estamos ganhando um novo ídolo no jornalismo, não é mesmo?
Cara, eu não sabia que tinha exercício específico pra essa musculatura, essa parte da musculatura.
Ah, Paulinho Napolitano tá aí.
Daqui a pouco a gente, Edgar, a gente só tá curioso pelos dotes jornalísticos.
O cara faz um supino, sei lá, um agachamento. Mas, pô, bicho, isso daí é brincadeira, hein? Poderíamos ficar sem essa, hein, bebido?
Não é?
Vamos lá, vamos falar da reforma, da importância da reforma da Previdência. O Jovem Pan tá exibindo aqui na programação, diariamente, depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires.
A reforma da Previdência é essencial para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Sem a reforma, a gente vai para o buraco. né? E podemos ficar numa situação semelhante a Portugal e Grécia, né? Que anos atrás pararam de pagar as aposentadorias aos seus funcionários em função de não ter recursos. Né? Para a economia, né? Inclusive para o setor de energia, essa reforma também ela é imprescindível. Né? No caso específico do setor de energia, é interessante a gente observar que o número que o ministro Paulo Guedes coloca, que vai alcançar com a reforma de R$1 trilhão, é semelhante à arrecadação que a gente deve ter de royalties nos próximos anos, que também é na casa de R$1 trilhão. Com a reforma da Previdência, a gente espera que os estados, a União, os municípios consigam gastar esse dinheiro do royalties de maneira mais inteligente, né? Através de desenvolvimento regional, na saúde, na educação, e não para cobrir custeios, salários, que o que fizeram até hoje, levando a uma situação caótica fiscal na União e praticamente todos os estados da federação. Portanto, quer dizer, existe sim uma relação entre o sucesso da reforma da Previdência e o sucesso dos investimentos na área de energia nos próximos anos.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Você pode entrar nessa reflexão com a gente por um canal específico aqui da Jovem Pan para falar da importância da reforma da Previdência. É o 11 974 65 1630. Mande uma mensagem pra gente em vídeo, tá bom? Agora 10h34, horário de Brasília.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ora, ora, hoje é sexta-feira, dia de falar de sexo, sexualidade e relacionamento. Nossa colaboradora, a psicóloga, terapeuta sexual, Paula Napolitano, já está aqui com a gente no Morning Show. Bom dia, Paulinha.
Bom dia.
Bom te receber aqui de novo, hein?
Prazer
pra
é meu.
Pra falar. Temos hoje vários
minha
assuntos.
Minha convidada favorita.
Aliás, a produção aqui do Morning Show garimpou três assuntos, Paulinha, que repercutiram bastante nessa semana. Acho que a gente pode tratar aí rapidamente de cada um deles. Vamos nessa?
Vamos lá.
Ó, o primeiro é o seguinte. Uma pesquisa britânica revelou que os indivíduos casados ou que vivem juntos estão fazendo menos sexo. Segundo o levantamento, mais de 29% dos homens e mulheres relataram não ter tido relações sexuais no mês que antecedeu a pesquisa. Na análise anterior, para a gente ter um parâmetro aí para a tua avaliação, em 2001, 26% dos homens e 23% das mulheres afirmaram o mesmo. Ou seja, houve um aumento aí com relação às pessoas que não estão tendo a libido atendida, que não estão com a libido em dia, digamos assim. Tem algum dado, alguma fonte de informação desse tipo no Brasil? E qual é o cenário por aqui?
A gente não tem nem... Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma recente, mas a gente teve uma pesquisa aí, o Mosaico, da Carmita Abdo, que foi bem boa. E o que a gente tá vendo realmente é que tá descendo um pouco mesmo o número de relações sexuais, de frequência, mas tem um público mais específico. Nessa pesquisa britânica, por exemplo, são pessoas acima de 25 anos e normalmente com relacionamento já mais de longo prazo. E a principal coisa que eles estão percebendo, e eu vejo isso no consultório o tempo todo mesmo, é uma questão dessa sobrecarga, principalmente da questão das mídias e da tecnologia e do trabalho. Então, a pessoa volta para casa, antigamente ela voltava para casa, estava 100% em casa, né? Ia cuidar do relacionamento, dos filhos, da casa. Agora não, ela chega em casa, ela está na tecnologia, ela continua trabalhando pelo celular, pelo Sim. computador, pelo... Então, as pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais pilhadas e conectadas nos aparelhos e desconectadas das relações tete-a-tete, ali olho no olho. O que, obviamente, vai prejudicar uma relação sexual, um carinho, um aconchego. Então, eu tenho casais que reclamam mesmo assim, putz, ele chega em casa, às vezes já foi pro celular ou tá comendo com o celular na mesa, Sim. foi dormir, a gente não deu nenhum abraço porque tava olhando, ou acordou, a primeira coisa que olha é o celular, não olha pra mim. Então, isso realmente tem causado bastante prejuízo.
Aquela cena que clássica que a gente vê em muitas charges, né, das pessoas em torno de uma mesa e cada um olhando o seu mundinho particular ali,
exato,
né?
Exato.
É cada vez mais frequente e parece que não há uma saída para isso, né? Fico imaginando como é um tipo de vício. Que, como todos os outros, você não percebe a
exatamente
princípio que está viciado, né?
Exatamente.
Mas você está tomando o teu tempo. E quando você fala, você usou uma expressão agora que me fugiu, mas é algo como a pessoa não desliga, ela continua conectada.
Exatamente.
Não é que ela chega em casa e se conecta, ela continua
exatamente
conectada, né?
Ela não desconecta do mundo afora e não se conecta na relação, no presente, no que está acontecendo. Sim. Então é fácil a gente ter uma charge dessa também.
Não é porque
casal...
a oferta é maior?
Não é porque o quê?
A oferta é maior? Porque quando a gente se conecta, a gente tá lá vendo gente se biscoitando no Instagram, tá vendo que o boy da amiga é mais bonito que o dela, ou vice-versa, isso serve pra meninos e meninas. Já começa a fantasiar com outras pessoas. Também acho que a internet, tô falando de achismo, tenha derrubado alguns tabus, que não tem mais mistério. Todo mundo já vê o nudes e todo mundo já vê tudo. Em 5 minutos você já viu alguém pelado e tal. Não tem mais tanto segredo na relação.
Então, será que a predileção tá pelo superficial que o Fefito tá colocando, né?
Com certeza tem parte disso, né? Dessa coisa de... Só que justamente você vê na grama do vizinho mais verdinha, outra pessoa parece mais bonita, os relacionamentos parecem sempre lindos, maravilhosos, causa mais frustração, né? Você fica mais frustrado, mais decepcionado. Aí olha pro lado do seu parceiro, a sua parceira também tá no celular. Aí você fala, ah, deixa eu ficar aqui mesmo. Tem o que eles chamam também de FOMO, né? Que é o Fear of Missing, né? Alguma coisa. Então,
medo de perder alguma novidade.
Exato. Então você tá sempre nessa conexão. E às vezes é do trabalho mesmo. Às vezes não é nem nas redes. E aí entra aquela desculpa, não, mas eu preciso ver. Não, mas vão me cobrar.
Mas se você tá numa conexão, é difícil você fazer outra conexão, né, Paulinha? Acho que é meio básico, assim. Não interessa se você tá vendo outro cara gato ou até uma cena sexy, você tá numa outra, né? Você não tá conectando com a pessoa que tá aqui. Tá
exatamente
conectando com alguma coisa que tá lá, né? E aí, realmente, fica complicado.
Exatamente.
Começar alguma coisa.
E aí, acaba que a gente, que nem você falou, né? Mas será que tem jeito, né? Tem se a gente colocar mesmo regras pra gente mesmo, né? E limites e combinados, né? Então, combinados na família, ó, mesa de jantar não tem celular. Não tem a possibilidade. A não ser que algo muito grave aconteça ou qualquer coisa do gênero, não tem. Então, assim, é raro hoje ter algum casal, alguma pessoa no consultório que em algum momento não vai reclamar do celular ou de qualquer tecnologia para o relacionamento. E a gente sabe, já tiveram pesquisas que mostraram que tem pessoas que chegam a ver no meio da relação sexual, alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí é um nível mais...
Nível hard,
um nível mais top, assim. Mas aí a própria coisa de... Por que você tá vendo? O que você tá olhando? E aí a coisa tão do lado um do outro, mas o que você tá olhando? Você não quer estar comigo. Se você tá no celular, é porque não quer estar comigo. E aí a pessoa não conversa, não fala... Puta, tô ficando chateado. Ou por que... Vamos conversar e tal. Aí ela fala, vou pegar o celular também. Eu uso essa frase. Então também vou pegar.
A gente tá falando aí da redução da frequência sexual... no âmbito dos casais, né?
Sim.
Mas aí, levando um pouquinho pro meu universo, Edgar, que é o universo dos solteiros, tem alguns outros...
Tá ruim também, cara.
Não, bom, o meu universo
pode
particular...
A conectar aí,
graças,
né,
a Deus, eu não tenho do que reclamar, mas assim... eu vejo, conversando com pessoas, assim, eu vejo alguns fenômenos interessantes. Primeiro, um fenômeno da assexualidade, né? Então, muita gente... Uma vez eu conversei com uma amiga que ela falou que ela tava num relacionamento, mas o cara se dizia da nova era, ou seja, que ele tinha transcendido a necessidade, enfim.
Que tristeza.
Maior papinho. E um outro fenômeno também, esse meu irmão me apresentou a isso, eu achei interessantíssimo do ponto de vista antropológico mesmo, que é o MGTOW, que são men going their own way, que são caras que desistiram da interação com as mulheres, né? E cuidam do prazer deles de outra forma.
Se masturbando.
Exatamente.
Só uma coisa importante dizer, que também a gente não pode tratar a sexualidade como papinho, porque a sexualidade também é uma orientação sexual. As pessoas, de fato, não gostam de sexo, procuram o prazer delas em outras coisas.
A gente só lamenta, né? Mas a gente respeita. Mas você percebe isso também no universo dos solteiros, Paulinha?
A gente tem um leque gigantesco agora, até porque justamente essa coisa da sexualidade possibilita mais a gente está saindo de algumas caixinhas, outras ainda não, mas a gente está conseguindo essa saída de entender que a sexualidade ela é muito mais fluida do que a gente imagina, né? Então a gente vê algumas coisas assim, pessoas tão frustradas que falam, não quero mais relacionamento, e aí de uma decepção, não é que eu tô feliz com isso, mas é uma fuga, é uma proteção, né? A sexualidade, ela existe, mas também tem pessoas que não estão entendendo o que tá acontecendo para isso. Mas nessa pesquisa britânica, por exemplo, eles trouxeram que as pessoas solteiras, desde que com um bom trabalho, com um bom salário, equilibradas fisicamente e emocionalmente, estão transando mais.
Posso trazer
mais?
Olha,
eu preciso girar o assunto. Tem três assuntos.
Só uma coisa muito rápida. Rapidinho. Não tem a ver também com a gente ter menos tempo e a gente estar mais cansado? Porque a gente tá trabalhando muito.
Menos porque tá enfiado nas mídias, pô.
Mas
também.
Não só por isso. Às vezes a gente tem dois, três trabalhos, a gente tá pensando em outras coisas. Tem que dar conta das séries que assiste, das novelas que lê, dos livros que quer ler.
E justamente isso do trabalho, que o trabalho você não sai quando você saiu do trabalho acabou. Ele continua você saindo, justamente pelas tecnologias, você continua trabalhando. Hoje é comum a pessoa, o chefe, mandar mensagem, não sei o que, você tem que responder.
A gente vive o ônus, na verdade. Exatamente. Quando surgiu essa possibilidade de se trabalhar à distância,
que era só coisa...
eu vou poder trabalhar a hora que eu quiser, eu vou fazer os meus horários, quer dizer, a gente está enfiado 24 horas por dia, diuturnamente, nessa telinha iluminosa.
Tudo na vida, vantagens e desvantagens.
Até agora, nesse ponto, a gente só viu desvantagem, pelo que a gente está tratando aqui, vai.
Não, tem essas vantagens, né, dessa conexão, dessa outra coisa.
Vamos falar ainda sobre um momento sobre ela.
Eu tô me sentindo super bem por não ter rede social agora. Ótimo sim.
Vamos falar agora de um segundo assunto pra gente girar aqui. Você leu a entrevista que o ginasta Diego Hipólito deu afirmando que é gay?
Sim.
Quais foram as suas impressões? Assim? O que você depreendeu dali do depoimento dele?
É uma das coisas que a gente costuma ver em pessoas homossexuais, né? Nessa questão do sofrimento e dessa solidão e desse ter que se esconder, e num primeiro momento, principalmente quando tem essa questão religiosa, que era o caso dele também, dessa questão de você se achar, ele falava, né, eu achava que eu era um demônio, né, eu achava que isso era algo completamente errado. Então, você primeiro não se aceitar, você ter esse medo de conseguir aparecer pro mundo e mais ainda pra sua família, né? Então, isso é um discurso realmente de vários homossexuais, desse medo, desse ter que se esconder, desse se achar errado, desse se culpar, assim. É muito triste que a gente ainda esteja nesse movimento, né? Claro que tem muitas mudanças acontecendo, mas o preconceito é muito grande, e que bom que ele tá conseguindo. E ele falou, né? Precisei fazer muitos anos de terapia, precisei conversar com muita gente também, LGBT e tal, e que ele conseguiu aí se aceitar, conseguiu trazer isso pra família de uma maneira legal e tá conseguindo ser um exemplo pra muita gente,
né? E uma preocupação recorrente, né, Paulinha, dele, que ele expressa, com o receio de se prejudicar profissionalmente. Exatamente. Que é uma questão que muita gente fica no armário por conta disso.
Exato.
Hein?
Exatamente. Pessoas têm contas pra pagar, têm boletos pra pagar. Muita gente se questiona, por exemplo, que famosos não saem do armário. Porque eles não vão fazer personagens heterossexuais. Infelizmente... Há muito preconceito ainda por parte de quem assiste, por parte das empresas que contratam para comerciais.
Sim.
E o que eu acho que é essa história do Diego Hipólito, e eu até não falei sobre isso ontem, inclusive, vou fazer meu merchan rápido, falei sobre Diego Hipólito no meu blog, porque tem uma fila de programas de TV interessadas na primeira entrevista dele, vai lá no jp.com.br/fefito. Mas o que eu não falei ontem sobre esse caso, e que para mim é muito... É muito íntimo, na verdade, até, assim. É algo que eu passei. É muito difícil, quando você é homossexual, você se conciliar com a sua sexualidade e sua religiosidade. Você toma banho achando que você tá sujo. Você quer tirar isso da sua pele. Você quer tirar isso da sua cabeça. Você faz promessa. Você evita pensar em sexo. Você tenta não olhar pra quem te atrai. Você começa um autoflagelo emocional muito grande e muito incentivado pela religião. E eu não tô aqui citando religião A, B ou C. Eu tô falando da minha experiência. E pra mim, as coisas mudaram quando eu percebi que Jesus me ama do jeito que eu sou, me criou do jeito que eu sou, que alguns dos dogmas que estão na Bíblia estão ultrapassados, porque a gente fala de jogar pedra em mulheres adúlteras e... Não, e comer carne de porco, e tudo isso está superado, isso pode fazer agora, e não pode seguir um versículo que diz que homem não te deites com homem. Então, assim, dá para relativizar as coisas a partir de uma interpretação amorosa e de maior empatia.
Exato.
E de ver que as pessoas são para o que nasce. A maior prova de que as pessoas são para o que nasce, eu vou encerrar dizendo isso, é que todo mundo percebe quem é gay antes da própria pessoa. Eu cresci com todo mundo me dizendo que era gay sem ter certeza de que era. Fui pra igreja, tentei ter namoradinhas e tudo mais. E eu tenho certeza que com o Diego era o mesmo jeito. É. Não ajuda em nada você dizer que já sabia que ele era gay.
Imagina o sofrimento. Qual o procedimento, no caso, da terapia pra quem vive esse dilema, pra quem tá sofrendo isso e possa se sentir pleno, seguro, né? Com a sua condição.
É, a primeira coisa é trazer um pouco mais de conhecimento, né? E até o que muita gente fala assim, a escolha da pessoa, gente, não é escolha, né? Aliás, dando o exemplo dele, né, que lutou contra muitos anos para que não fosse, para que não sentisse isso, pedia para, né, para Jesus tirar isso dele, não sei o quê. Não é uma escolha, né? Faz parte da pessoa, então a pessoa entender que não tem nada de errado nisso e tal, e trabalhar uma coisa de autoaceitação mesmo, trabalhar uma coisa da diversidade humana, porque muitas das pessoas que chegam nesse sentido, eles estão muito deprimidos, têm pensamentos suicidas, ou já tentaram alguma coisa nesse maneiro. Muitas vezes, se a família está disposta a trabalhar com essa família, trabalhar com pessoas próximas também, para trabalhar essa autoaceitação e entender que a sexualidade da pessoa não tem nada a ver com os valores da pessoa, com o trabalho da pessoa, com como ela se relaciona no dia a dia dela, né?
Sim. Olha, tem o terceiro assunto aqui, vamos pro nosso último assunto com a Paula Napolitano, é sobre essa moça aqui, ó. Bom, a Delta separou recentemente, teria se cadastrado, olha a informação, num aplicativo de relacionamentos direcionado a celebridades e só gente milionária, só gente com a grana, um tal de Raya, não sei se vocês já ouviram falar.
É Raya.
A Paulinha tá nele.
Você tá nele.
Não, eu fiz uma matéria no meu blog e não tava entendendo por que essa matéria tava bombando tanto, virou entre os assuntos mais lidos de novo agora, essa semana. E agora eu sei, é porque simplesmente temos a Adele. Tayla Ayala já esteve no Raya, Rico Mansur já esteve no Raya.
Esse é o
John
Mayer
já esteve no... o app do Tinder dos Milionários.
Luciano Gimenez está no Tinder dos Milionários.
Então, pois é. E isso acaba trazendo a confirmação desse fenômeno atual que a gente comenta várias vezes que você vem aqui, de não existir mais essa questão da exposição para a conquista. Você tá, por exemplo, como é que é isso? Você substitui você ir num lugar, numa vernissagem, num museu, encontrar uma pessoa, se sentir atraído, se aproximar, vencer a barreira, romper a barreira de, olha, vou me aproximar, vou passar aquela cantada e tem que ser a cantada fenomenal para não sair de idiota, quer dizer, isso aí acaba encontrando um atalho essas pessoas encontram nesses aplicativos um atalho.
Sim.
E aí se inscrevem. Por que a Adele, por exemplo, aí traduzindo o que eu falei, a minha pergunta, rica, né, milionária, linda, empoderada, vai se meter num negócio desse aí?
É, porque na verdade quem indicou ela foram os amigos, ficaram insistindo pra ela entrar e tal, e ela fez isso até por essa indicação.
E no Raya, você só entra por indicação e com muitos seguidores no Instagram, Edgar. É uma das coisas ali
que pré-requisito
senão... Exatamente.
Ali.
Para influenciadores. Eu só digo uma coisa pra quem quiser se envolver com a Adele. Pense muito bem, porque na hora que você levar um toco, vai virar disco.
Mas eu acho que tem a coisa de você... A Adele tem dificuldade, né? Obviamente, as pessoas famosas de saírem nos lugares e tá todo mundo em cima. Então, você fazer um filtro nesse sentido fica muito mais difícil, né? E os aplicativos, eles têm essa facilidade. É um pouco mais acertado ou mais assertivo, de alguma forma. Você já filtra de acordo com o que você quer... Né, com as coisas que são importantes pra você. E a outra pessoa já sabe um pouco das coisas que são importantes
e
pra você.
E sabe que você tá afim, né?
Exatamente.
Tipo, afasta os interesseiros, é isso?
Ah, eu já não sei.
Não
será
sei
que
se é necessariamente...
Quando você se relaciona com pessoas que estão assim no mesmo patamar...
Da rodinha.
De fama, de dinheiro, né?
Sim.
Às vezes a pessoa fica mais segura. Esse aqui não tá interessado só no meu patrimônio, por exemplo.
E normalmente nessas questões de aplicativo, você descreve um pouco o que você quer, o que você está disposto, não está disposto. Então você já faz um filtro e vai para algo já mais acertado. O problema é que muitas vezes as pessoas que entram nesses aplicativos...
Mentem.
Exatamente. Mentem e criam uma visão de você mesmo e falam assim, não, eu tenho que jogar.
Mente ao contrário, eu sou corretora de imóveis.
Mas é que nesse caso desse aplicativo, as pessoas são notórias. Então
assim,
é fácil checar o que é verdade, o que é mentira.
Mas olha,
nem só nisso, mas coisas que quer ou não quer. Exatamente.
Assim, né?
Quero
um compromisso longo, sou uma pessoa romântica. E quando você vai ver,
mora... Quando você faz o que te atrai ao olhar outra pessoa, Claro que está baseado no teu background, na tua experiência de vida, nos teus preconceitos também.
Exato.
Na sua aversão por determinadas coisas. Ali se revela, na intimidade, e aí só você vai saber, todos os seus preconceitos, as questões relacionadas às classes sociais.
Uhum.
Como é um aplicativo aqui voltado para milionários, eu acho que já tem essa questão também. A Adele é uma pessoa famosa.
É.
Imagine só a situação. Ela está na rua, andando, se apaixona por um estivador do porto. Olha a história de fábulas, né? Que se constrói aí. Mas esse tipo de situação que a gente vê nas fábulas está totalmente impossibilitado de ocorrer.
Sim.
Nesse mundo que a gente vive, nesse mundo, nesse aplicativo. Aí.
Exato, exato. A questão é que as pessoas, o primeiro passo...
Sabe a Dama e o Vagabundo? A história da Dama e o Vagabundo?
Exato. As pessoas se conhecerem primeiro, né? Porque vai lá e coloca um monte de coisa e fala assim, não posso mostrar que eu tô afim, porque senão vai achar que não sei o quê. Não posso mostrar que eu já ligo amanhã de manhã, ou não sei o que. Então, as pessoas acabam fingindo muita coisa nos aplicativos, e aí isso começa com esse fingimento e tende a não dar muito certo depois. Então, assim, para chances maiores de dar certo, saiba o que você quer, pense no que é importante para você, no que você quer mostrar para o outro, para não seja uma coisa... Você já tá tendo uma oportunidade de ir por filtros que são importantes para você. Não desperdice essa oportunidade, né?
Essa é a prova de que Nelson Rodrigues, né, era gênio, né, que o dinheiro compra tudo, inclusive amor verdadeiro.
Olha, ele compra tudo, mas ajuda, porque eu vou dar um depoimento bem rápido. Conheci meu boy no Tinder, eu queria dar um super like nele para ele ver que eu queria ele de fato, eu já tinha gastado o super like que eu tinha no dia, paguei R$60, dei o super like, consegui, estou namorando, sou vitorioso.
Aê, Fifi, muito bem, aplausos, a claque, essa claque.
Beijo, boy, te amo.
Vamos sair um pouco dos preconceitos em relação também a aplicativos e vamos pensar, funciona pra mim, faz sentido pra mim, bora lá.
Bom, pra saber mais, Paulinha.
Pra quem quer saber mais, pode acompanhar no Instagram, @sexplicando, ou no Facebook, psicóloga Paula Napolitano.
Obrigado, viu? Ótima sexta-feira
pra
você.
Ótima sexta-feira pra todos.
Agora 11:01, horário de Brasília.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
A importância da reforma da Previdência, Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui em nossa programação depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente acompanha a opinião do nosso ouvinte.
Olá a todos, eu sou Adonis de Santa Inês, Bahia, e eu sou a favor da reforma da Previdência pelo seguinte motivo. Hoje há dois motivos de sistema previdenciário. O primeiro é o sistema de repartição e o segundo o sistema de capitalização. O sistema de repartição é o que temos hoje, que os trabalhadores ativos, eles contribuem para os pensionistas e os aposentados. Já o modelo de capitalização é um modelo onde você coloca o seu dinheiro em uma poupança e, ao fim, você consegue ter a sua aposentadoria com seus próprios recursos financiados. Ou seja, a segunda opção é a melhor que existe, porque você vê todo o investimento feito no seu dinheiro e também, no fim, você tem o grande resultado, que é a sua aposentadoria.
Você também...
Esse é o melhor. Aí. Abraço a todos.
Abraço pra você também, olha, ouvinte da Jovem Pan, mandando aí o seu parecer sobre a importância da reforma da Previdência. Você pode fazer o mesmo pela nossa linha específica para esse assunto, que é 11 974651630. Fala aí pra gente da importância da reforma da Previdência, dê o seu depoimento, mande a sua mensagem em vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos voltar à política aqui no Morning Show. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o decreto sobre armas assinado pelo presidente Bolsonaro tem algumas inconstitucionalidades. Vamos lá, Vini. Esse decreto é aquele que facilita o porte, né, de armas para 20 categorias profissionais, inclusive a sua, né?
Inclusive jornalismo policial. Eu até quero saber se essas notas policiais que eu falo aqui no Morning já me permitem andar armado, viu?
Sim.
Edgar. Mas enfim, tirando a brincadeira, é verdade, né, para jornalista com cobertura policial, também para políticos com mandato, também para caminhoneiros e moradores de áreas rurais, entre outras categorias, né, Edgar? E vem causando essa polêmica aí, porque foi por um decreto do Jair Bolsonaro, ou seja, com uma canetada já está tudo aí liberado agora, e aí se reclamou, né, de uma não discussão maior com a sociedade, com especialistas em segurança pública, uma própria discussão mais abrangente no Congresso, e é isso que incomodou um pouquinho aí o Rodrigo Maia, que disse que, na verdade, está conversando com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Edgar, para acertar talvez alguns pontos aí de inconstitucionalidade deste decreto do Jair Bolsonaro, e que isso vai ser analisado com calma ali no Congresso, e caso realmente eles encontrem ali algum ponto de inconstitucionalidade, eles vão reavaliar, né? E isso, obviamente, é mais um ponto de divergências aí entre o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente Jair Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, Edgar, realizou uma palestra, inclusive, aqui ontem, aqui perto da gente, no Clube Holmes, e falou bastante sobre segurança pública e falou também sobre essa questão aí do porte de armas, que, apesar de já ter sido feito aí o decreto pelo Bolsonaro, ele acha que vai enfrentar uma batalha difícil, sim, tanto no Congresso ou até mesmo no STF. Ele disse que o STF é muito bom para julgar algumas questões, é muito rápido, né, para julgar algumas questões como o aborto, por exemplo, mas que ele sabe que nessa questão das armas aí os tempos serão diferentes. E também fez algumas críticas aí a algumas instituições, como o Sou da Paz e como o Viva Rio, que são contrários a esse decreto, né, dizendo que eles não têm qualquer compromisso com a verdade, que eles acabam publicando dados falsos, metodologias erradas, e disse o seguinte, Edgar: o armamento é só uma pontinha de um processo de acadelamento da sociedade, a transferência de uma responsabilidade que é sua para o governo, como se fosse papel do governo defender todas as pessoas. Não é papel da polícia defender a sua casa quando alguém entrar lá. Quando alguém entra na sua casa, o primeiro responsável pelo combate é você. O meu cérebro não cresce mais do que o dos senhores, continua do mesmo tamanho. E é muito mais complicado você aprender a dirigir do que usar uma arma de fogo. Foram as palavras aí, portanto, de Eduardo Bolsonaro, que falou do Instituto Sou da Paz, Edgar, e o Instituto ontem soltou um levantamento dizendo que com esse decreto mais de 19 milhões de pessoas serão beneficiadas e estarão aí agora adeptas ao porte de armas. Mas dessas 19 milhões de pessoas, eu acho que é importante dizer que mais de 18 são os moradores aí de áreas rurais. E os outros, vai englobando essas outras categorias que a gente já mencionou aqui.
Bom, vamos ouvir a opinião de vocês. Isso já é uma promessa de campanha, né? Quer dizer,
sim,
quem votou pelo Bolsonaro, colocou no poder, já esperava que essa atitude fosse ser tomada. Ele vem implementando essa questão relacionada primeiro à posse, agora ao porte, a questão relacionada às munições, à abrangência das categorias que você trouxe pra gente aí, Vini. Eu fico do lado eu sou um desarmamentista, eu já falei aqui. Eu acho que essa questão da segurança é um papel do Estado, e eu acho que a questão da segurança relacionada ao ambiente privado ali, ela se o Estado está na rua, tirando o bandido da rua, dificilmente você vai ter, ou pelo menos vai ter bem reduzido, se a polícia está presente, bem paga, bem equipada, com trabalhos de inteligência funcionando como deve ser, eu acho que os bandidos vão sair da rua, e essas invasões, a questão para chegar no âmbito individual ali da propriedade particular, eu acho que reduz muito se a polícia se faz presente, né? Os bandidos, claro que vão estar ausentes, né? É o que se espera. Mas eu sou um desarmamentista. Eu acho que isso pode gerar, sim, um efeito. Ninguém sabe, porque ainda não vivemos essa condição com as pessoas armadas, com as armas nas casas, pelas ruas. Mas eu temo que isso possa gerar uma fatalidade, aumentar a letalidade nos confrontos, as mortes banais por brigas de trânsito, por questões banais, brigas de bar, né, como a gente vê acontecendo. Mas eu coloco aqui a minha opinião como um desarmamentista.
E como consequência disso, a gente também tem que parar pra pensar que pode haver um aumento na impunidade, sim. Porque não adianta a gente se achar que o Brasil funciona como um país de primeiro mundo. A gente é um país em que uma esmagadora parte dos homicídios nunca é resolvida ou mesmo investigada, dada a quantidade de crimes. Será que a gente, ao transformar esse país no faroeste, no bang bang, porque vai acontecer, né, gente? A gente sabe que as pessoas vão andar armadas no trânsito, vai acabar dando em tragédia. Será que, ao fazer isso, a gente vai ter o mesmo tipo de resolução ou punição para essas pessoas? Eu não tenho... Minha opinião sobre isso já foi muito clara, já fui esculachado por causa dela. Eu não acho que as armas são a solução. Eu sou mesmo da pessoa que acha... Sou aquela pessoa poliana que acha que a educação tem que mudar o mundo, que a gente tem que ter mais tolerância, que a gente tem que resolver mesmo com lei a coisa. Mas eu só queria trazer uma informação aqui que muito pouca gente fala ao falar do decreto sobre armas, que é o porte de armas, ele... O acesso de crianças a armas será facilitado a partir desse decreto. Crianças e adolescentes, antes, para poder atirar no clube de tiro ou qualquer outra coisa, elas precisavam de uma autorização judicial. Com esse decreto, só vai bastar a autorização de um dos responsáveis legais para que as crianças possam ingressar em clubes privados de tiro. A gente não pode esquecer de tragédias que já aconteceram aqui no Brasil e que acontecem com constância nos Estados Unidos em colégios. A gente sabe o que acontece quando adolescentes e crianças frustradas, alvos de bullying, ou com traços de psicopatia, ou com qualquer sorte de motivos, a gente sabe o que acontece quando essas crianças revoltadas pegam a arma e entram no colégio. A gente tem que pensar se a gente tem mesmo que deixar armas na mão de crianças e adolescentes. E, por fim, eu também vi que a quantidade de cartuchos que pode ser adquirida aumentou de 50 para 1.000 por ano. Quem precisa de 1.000 balas?
Bom, o Caio, você já se mostrou já aqui no programa como você é favorável a essa, mas quando você argumenta, se me corrija se eu estiver errado, você argumenta pela liberdade. Atender lá o plebiscito que foi feito, o referendo, não me lembro se foi referendo ou plebiscito na época que garantiu
referendo.
O referendo, né? Em 2005, que garantiu que as pessoas querem ter o direito de comprar. Você segue essa linha de raciocínio. Você não vê, mesmo considerando nessa tua linha de raciocínio, risco dessas coisas que o Fefito colocou e que eu também mencionei, de que a matança pode aumentar, quer dizer, frente a uma aceitação, então, de que o Estado não garante a segurança da população, vamos adotar uma medida que pode gerar aí mais mortes. Você não tem essa preocupação que isso possa acontecer também?
Olha, a gente tem só dois dados objetivos para avaliar, vamos dizer assim, as primeiras reações a esse novo governo, né? O primeiro é que o número de invasão de terra, né, no primeiro trimestre desse ano, ele caiu de 43 para uma invasão, né? Então, em relação ao mesmo período em 2018. E, por hora, o Brasil ainda não está vivenciando uma corrida armamentista nesse ambiente de faroeste aí que foi mencionado, porque o registro de armas, se você comparar com 2018, ele aumentou só 3,6%. Então, por hora, essa é a situação. O que de fato acontece, como você bem colocou, Edgar, é que está sendo feito o que foi prometido em campanha e validado pelo resultado das urnas, né? Que é você esvaziar aí o estatuto do desarmamento. Mas é muito importante, dentro dessa consciência liberal, que tanto o Moro quanto o Bolsonaro, eles já afirmaram que a flexibilização da posse, do porte de armas, abre aspas, não é política de segurança pública. Ambos usaram, inclusive, essa mesma expressão. A gente está falando de um direito fundamental, de uma liberdade individual, de legítima defesa e de proteção da propriedade e da família. A gente tem um grande problema aqui no Brasil, na verdade, é um problema da realidade, né? A polícia ela não é onipresente e a gente vive num país continental. Então, especialmente considerando a realidade das propriedades rurais, né, a atuação estatal ela é limitada por força das circunstâncias. Então, a responsabilidade individual pela proteção da sua propriedade, ela fica subsidiária. A frase que o Vini trouxe do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ela traz aí uma visão liberal até um pouco mais acentuada, né? Ele diz que o primeiro responsável pela proteção da propriedade é o indivíduo. Enfim, são essas as visões, mas eu não acho que a gente vai ter grandes problemas aí de escalada de violência. Pelo contrário, um dos elementos para a prevenção do crime é a dissuasão criminosa. O criminoso que sabe que o risco dele ser alvejado é maior, ele tende a evitar o ato criminoso. Então, de certa forma, você está pulverizando aí a ameaça de pronta resposta à atividade criminosa. Mas só o tempo vai dizer qual das teorias está correta.
Nessa discussão toda, só para a gente fechar, só dá para dar o dado técnico aí do que vai rolar, se isso vai progredir e avançar no Congresso. O porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, com relação a esse decreto das armas, ele observou que a questão, o embate ali envolvendo o Congresso, né, o Executivo e o Legislativo, entre o Rodrigo Maia, conversando com líderes do governo, no caso o Onyx Lorenzoni, vai ainda seguir adiante, e ele fala que o direito não é uma ciência exata, e é natural que haja aí entendimentos diferentes sobre um mesmo assunto. Vamos continuar acompanhando aqui pela Jovem Pan essa questão relacionada, e se de fato o Executivo avançou em prerrogativas que são do Legislativo, aí como aponta, né, a equipe técnica aí da Câmara dos Deputados, segundo ainda o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Vamos em mais um assunto aqui no Morning Show. Agora vamos falar de uma estreia na HBO, uma série que revisita o acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Fefito, por que essa história real tem tanto apelo, né? É uma história trágica, né?
Ela é uma história trágica, sempre muito contada, e sempre no imaginário de todo mundo, porque no dia 26 de abril de 86, uma combinação de erros humanos e falhas estruturais fez com que o reator da usina de Chernobyl, uma usina nuclear, explodisse. Pra vocês terem noção, ele liberou uma radiação na atmosfera 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. Ela pegou toda a cidade de Pripyat, que é uma cidade fantasma hoje em dia, que tinha 50 mil habitantes, e é parte da nuvem radioativa dela, chegou na Suécia. Pra vocês terem noção, Chernobyl fica na Rússia. Então, basicamente, atravessou toda a Europa, boa parte dela. A gente fala muito do acidente nuclear de Chernobyl, mas a gente nunca viu em detalhes documentado o que levou a esse acidente. Nesse sentido, a minissérie da HBO, ela é muito ambiciosa, porque ela narra pelo ponto de vista não só de sobreviventes, mas também de técnicos que trabalhavam na usina, quais erros humanos e quais mentiras levaram a essa explosão. A ideia da série surgiu, segundo o Craig Mazin disse à Folha, que é o diretor, quando ele viu que construíram uma armação de concreto ao redor do antigo reator nuclear há 2 anos. E esse sarcófago, essa abóboda
que é o
sobre
segundo
ele,
feito, né?
Exatamente.
Fizeram na época meio mal feito e tiveram que refazer.
Exatamente. Custou 2,1 bilhões. Ou seja, Chernobyl continua não só dando prejuízo, como tendo consequências devastadoras para todos. Pripyat é uma cidade fantasma até hoje e só frequenta ela quem faz turismo macabro, que são aquelas pessoas que costumam ir a lugares inóspitos ou com algum perigo. A minissérie da HBO, ela é protagonizada pelo Jared Harris, que fez The Crown, mas tem também o Stellan Skarsgård, a Emily Watson, tem um elenco super grande. Ela vai ao ar toda sexta-feira às 9. Ela não é uma minissérie que vai ao ar em 5 dias corridos. O primeiro episódio estreia hoje, já. O primeiro episódio, inclusive, pra você que tá ansioso pra assistir, uma boa dica é já separar um bom tempo, porque ele tem exatamente 1 hora, 23 minutos e 45 segundos. E ele vai focar daqui a 2 anos, depois, 2 anos depois do acidente, e no dia do acidente, mas tudo meio concomitante, ao longo de quase 1 hora e meia. 1 hora, 23 minutos e 45 segundos, aliás, é o título desse episódio. O segundo episódio já vai falar, então, de uma sobrevivente que, inclusive, inspirou o livro da Svetlana, que é
Alexievich,
aquela poeta, exatamente, né? Que é muito difícil. Svetlana Alexievich, que é o Voz de Chernobyl. A série tá cercada de expectativa. A Paulinha e eu estamos ansiosíssimos para assistir.
Eu tô demais de ansiosa para assistir, mesmo porque a fotografia é incrível. O próprio trailer tem um lance de suspense, uma coisa meio dark, que é outra série bem legal alemã que vocês podem procurar
da HBO,
Netflix. Então, realmente, todo mundo que gosta de série, quando assistiu esse trailer, falou: o quê? Isso vai ser demais, vai ser uma super produção. E Chernobyl é um acontecimento que até hoje traz polêmicas. 30 anos depois, ainda há incongruência a respeito do número de mortos. O Greenpeace fala de 100 mil, números da ONU falam de 4 mil. Há muita incongruência, Edgar.
E foi negado, sofre, né,
e foi negado. Chernobyl, o desastre, eles negaram por um bom tempo. Então, várias pessoas estavam sendo submetidas à radiação sem saber, sem evacuar as cidades. Então, foi uma coisa bastante também relapsa. É. E a gente quer ver como é que isso foi. Quem é que sabia do que nessa história, entendeu?
Sim, é super ambicioso. Foi gravado em Kiev, não foi gravado na própria cidade de Chernobyl, até por questões de segurança para os atores. A série, aliás, se junta a um pacote de novidades da HBO, que tá bem ambiciosa. A próximo lançamento deles depois de Chernobyl é Watchmen. A gente vai falar disso em breve aqui, porque eu sou muito fã de quadrinhos, mas é uma série que já divulgou o trailer essa semana, dos mesmos criadores de Lost, baseada numa das graphic novels mais famosas do mundo e que também promete muito. Prepare sua pipoca, Chernobyl vai acontecer. Vamos descobrir por que aconteceu e não só o que aconteceu.
Agora, 11 horas 24 minutos, horário de Brasília.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Reta final do Morning Show, nessa manhã de sexta-feira. Foi lançada nessa madrugada a música I Don't Care, uma dobradinha de Ed Sheeran com Justin Bieber. Ele já é um sucesso nas redes sociais, não poderia ser diferente, hein, Paulinha?
Eu fui entrar lá no YouTube pra ver o lyric video da música, já tinham mais de 2 milhões de plays em 7 horas!
Olha, hein?
É um poder muito grande, não é verdade? A faixa é do Ed Sheeran, com a participação do Justin Bieber, que não lançava nada desde 2017, tava todo
sumidão,
mundo,
né,
até preocupado com ele. Ele tá casado com a Hailey Baldwin, eles fazem um casal super incrível, mas ele já falou recentemente sobre depressão, Edgar. Esse artista canadense jovem parece estar sofrendo aí de depressão e tá se tratando disso. Então tava todo mundo até meio preocupado, inclusive a própria letra dessa música, I Don't Care, parece que fala um pouco sobre o que tá passando Justin Bieber, porque é a história de um cara que vai pra uma festa com seu mozão, e na festa ele tá meio, sabe, festa estranha, com gente esquisita, não pertence a esse ambiente, isso não tá legal. Mas com o mozão, querido, tudo muda, Edgar.
Tá
tudo
valendo.
É possível, ele não liga pra nada e consegue se divertir nesta grande festa. Faz um sobe som, porque esse é o hit automático. Já é hit.
Já nasce
não
hit.
Não precisa mais. É isso, já é um grande sucesso aí. Ed Sheeran e Justin Bieber com I Don't Care.
Isso, e com esse som pop, eletrizante, empolgante, a gente finaliza essa edição do Morning Show nessa sexta-feira, 10 de maio. Eu fico por aqui,
valeu,
lembrando que... Valendo que eu entro em férias. Foi merecidas férias, hein, da pena. Obrigado.
De novo, né?
De novo, por quê?
É uma vez. Três férias por ano.
Que isso,
mano. Ah, a gente vai ficar com saudades aí.
Ah, que bom, Fefito. Você é uma doçura, rapaz.
Você volta e descansar.
Aproveite por todos nós.
Vamos lá, vou curtir umas férias aí, mas tô de volta logo mais na programação. É rapidinho, duas semaninhas. Quem deve estar aqui é o Vitor Brau, não falei com o Arcon, mas deve ser o Brau que me assustou, o Carlos Ares. Gente, um prazer. A gente se vê. Um grande abraço. Agora, 11 horas 31 minutos, horário de Brasília, e o Morning volta na segunda-feira, a partir das 10 da manhã, aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Tchau, tchau.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.